Oi, tudo bom? Eu nunca sei como começar, mas enfim. Não sei se eu vou lançar na segunda-feira, que é hoje que eu tô gravando, ou se eu vou lançar na quarta. Eu iria lançar na quarta, só que eu vou me mudar para São Paulo na sexta-feira e eu acho que vai ficar um pouco confuso para mim. Vou acabar me atrapalhando, enfim. Vamos falar um pouquinho de futurologia hoje. Bom, antes de mais nada, eu acho importante a gente fazer algumas considerações. A primeira é não confundir futurologia e futurismo. O que que é futurismo? Futurismo é um movimento de arte e literatura iniciado lá no século XX que vai tratar sobre sentimentalismo. São manifestos a isso. Por causa do sentimento de guerra, que era muito forte, patriotismo, que era muito forte. Então, o futurismo é uma resposta a isso. E a segunda coisa que eu queria tratar é o fato de chamarem a futurologia de ciência. A futurologia não se encaixa como ciência, nem como ciência social e nem como uma ciência exata. Mas também não é uma pseudociência. Ela é uma prospectiva, porque ela é incapaz, porque assim, a ciência é incapaz de prever eventos. E a futurologia, ela se baseia nisso. Ela se baseia em futuros prováveis, possíveis e desejáveis. Então não tem como ser ciência. Na física, você pega coisas que já estão na natureza e estuda aquilo. Na biologia você estuda o que já tá ali. O que ainda vai acontecer não tem como você chamar de ciência, porque aquilo dali não está segmentado ainda, não é algo real, não é algo palpável, é uma previsão, ok? Então, futurologia é uma prospectiva, não uma ciência, ok? E não confundir com futurismo. Agora sim podemos falar um pouquinho de futurologia. A futurologia, ela estuda a tendência da velocidade exponencial que impacta a sociedade correlacionando com pessoas, negócios e tecnologia. Então, vamos lá. A tecnologia, ela está funcionando numa certa velocidade e tem uma percepção que essa velocidade está crescendo exponencialmente. Então, a futurologia estuda como ela vai crescendo de forma exponencial e como ela vai se correlacionar com as pessoas, com os negócios e a tecnologia. A gente vai fazer esse casamento aí de como vai acontecer no futuro, ok? E com isso, a gente consegue estudar alguns futuros que são possíveis, prováveis e desejáveis, ok? Então a gente estuda muito agora para entender como é que vai ser o futuro, se a gente quer aquele futuro e se tem como a gente fazer alguma coisa para fazer com que ele seja melhor. Bom, agora a gente pode conversar. Tudo que eu vou falar aqui a partir de agora são definições dadas pela DIP, que é uma empresa de São Paulo. Eu vou deixar o site deles na descrição e eu acho que eu vou deixar alguma rede social, o LinkedIn, ou alguma coisa assim da Camila, que é como se fosse uma porta-voz da DIP e uma porta-voz da futurologia aqui no Brasil, né? Ela é futuróloga e ela se apresenta como futuróloga, mesmo que a formação dela tenha sido publicidade, ok? Então vamos lá. Dentro da futurologia, nós temos as macro-revoluções. Temos as macro-revoluções estabelecidas e as macro-revoluções emergentes. O que são as macro-revoluções estabelecidas? As que já fazem parte da nossa realidade. Aquelas que a gente não teve tempo para entender, para se preparar. Para saber o que queria acontecer a partir delas. Como, por exemplo, aconteceu com a internet, que foi chegando nos anos 90 e aí no início dos anos 2000 explodiu e Agora tem tanta coisa acontecendo por causa da internet, porque a gente não conseguiu enxergar ela vindo lá nos anos 90, né? E essas macro-revoluções estabelecidas são a impressão 3D, que é a manufatura aditiva, realidade virtual e aumentada e a robótica. E as macro-revoluções emergentes, o que são? Elas são inteligência artificial, cyber sapiens e o pós-humanismo. Essas a gente consegue ver o crescimento delas hoje e como é que elas já estão se relacionando com a gente. Tudo isso a gente pode definir antes de 2016 e depois de 2016. As macro-revoluções emergentes, elas vão ganhar força a partir de 2016. E as macro-revoluções estabelecidas, elas conseguiram ter um bom crescimento, ter uma grande popularidade antes de 2016, ok? Para fazer uma definição de uma linha do tempo mais organizada. Então, vamos começar falando da manufatura aditiva, que é a impressão 3D. Bom, antes de tudo, eu espero que minha voz esteja boa, porque eu tô com muito sono. E eu acho que eu tô falando meio lento. Mas, enfim, é a manufatura aditiva, que é a prototipagem customizada ou a impressão 3D. Você vai poder imprimir o que você quiser em casa. E isso vai obrigar as empresas a entender quais são o papel delas na vida do consumidor. Então, vamos lá. Falando, eu já tinha tratado isso um pouquinho antes, sobre o que veio antes de 2016. A manufatura aditiva está na categoria que veio antes de 2016. Então, aqui eu vou fazer meio que uma linha do tempo, falar de alguns acontecimentos a partir de 2012, para ter uma noção do tamanho da impressão 3D, do que ela já está acontecendo. Em 2012, a gente já estava imprimindo pizza e hambúrguer e várias comidas mais populares. Em 2015, a gente já teve um salto muito grande, porque de pizza a gente pulou para semente. Então já era possível imprimir uma semente, e essa semente em 2015 ela já era germinada, colhida e comida. E aí a gente volta um pouquinho. Em 2014 teve um carro que foi impresso num congresso de tecnologia. Eu não vou lembrar o nome da empresa agora, é local alguma coisa. Mas enfim, ele foi impresso durante esse congresso. E aí em 2017, essa empresa eu tive que anotar, a MX 3D, ela começou um projeto interessantíssimo, que era uma ponte que se autoimprimia. Dá para procurar no Google, que aí dá para ver direitinho as imagens. E essa ponte, ela é em Amsterdã, e ela foi finalizada em abril de 2018. Mas ela é incrível, ela é incrível. Nossa, é inacreditável. Toda vez que eu vejo essa ponte, eu fico boba. E em 2016, as técnicas de contour crafting já permitiam casas sendo construídas e, tipo, em vários lugares. Lugares que, assim, seria muito difícil para uma construtora chegar. Essas técnicas, de contour crafting a partir da impressão 3D, assim, poderiam chegar em qualquer lugar, inclusive na Lua. Então, foi um salto muito grande para quem constrói. E isso, com o tempo, vai ter um valor, um custo muito baixo. Então, vai ser muito fácil as pessoas terem casas e o governo poder ajudar com isso. E também licitações de construtoras, tudo isso vai baratear muito, a burocracia vai diminuir muito, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas é uma coisa muito genial. E aí, em 2025, já acredita-se que a gente vai ter impressão de órgãos em escala. Hoje, o que a gente tem, que foi, eu acho que foi em 2015, foram protótipos, não vou lembrar agora quem fez, era Anthony alguma coisa. Anthony Ayala. Anthony Ayala, ele foi um cara que fez um protótipo de impressão de órgãos. E até 2025, acredita-se que a gente já vai ter isso em larga escala, ok? Isso é a manufatura aditiva. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre realidade virtual e simulação. Bom, na nossa segunda macro-revolução, a gente tem a realidade virtual, que são as simulações. Ela altera a nossa percepção. Como que ela faz isso? Antes o que a gente via, agora a gente consegue viver. A gente está saindo de todo aquele ambiente dos websites para indo para web environments. A gente está passando a ter experiências quase completas, né? Poderia me estender aqui falando muito, mas eu falei um pouquinho já no episódio anterior que eu falei do Elon Musk, das teorias do Elon Musk. Aqui eu vou deixar as teorias de conspiração um pouquinho de lado, mas o principal valor que essa macro-revolução gera é a empatia, porque você tem uma habilidade de colocar as pessoas dentro da vida das outras, como por exemplo refugiados de guerra, pessoas que tendem a ser contra de uma forma muito forte. Você vai lá, coloca eles, fala, ó, mas olha o que eles estão vivendo, e você consegue mudar a percepção da pessoa por ela mesma, né? Tipo, você não vai precisar de nenhum argumento, de nenhuma discussão, você só vai colocar a pessoa na pele da outra. E isso é muito interessante. Realidade virtual é um assunto que dá pra estender muito. Eu pretendo fazer um episódio só disso. E para falar de futurologia, eu acho que tá bom, porque senão eu vou acabar me estendendo muito. Mas um exemplo que eu acho muito interessante falar sobre a simulação são os jogos. Porque os jogos realmente fazem você se sentir fora do que você tá vivendo, na verdade, e viver dentro daquilo. Tanto que hoje as comunidades de jogos, por exemplo, do LoL, são gigantescas, né? As pessoas fazem amizades, namoram, casam dentro da plataforma do LoL. Porque aquilo dali passa a ser mais real do que a própria realidade. E antes a gente tinha muito uma visão de outros jogos, tipo The Sims, Second Life, que são muito literais nesse assunto, sendo que outros jogos que são mais fantasiosos, mas que você tem um envolvimento com pessoas que estão ali entendendo essa nova realidade da mesma forma que você, elas são muito mais efetivas para a gente entender esse tipo de situação que é a realidade virtual. Bom, na terceira evolução estabelecida, a gente tem a robótica, que é a automação. E aí a gente termina tudo que veio antes de 2016. A gente já tem alguns robôs de multipropósitos, tipo o Baxter, que é um robô que ele aprende só de assistir a gente fazendo. Eu acho interessante sobre automação, que é acho que um dos assuntos mais polêmicos da tecnologia. As pessoas têm muito medo da automação por causa dessa coisa, esse estigma do nossa, mas todo mundo vai perder o emprego. Sim, todo mundo vai perder o emprego. Estima-se que as últimas profissões a serem extintas serão as de áreas criativas, artísticas e as de áreas de comunicação. De resto, tem muita gente que está condenada. Muita gente que está condenada. E eu acho que é importante, muito importante a gente falar agora. Porque a robótica, a automação veio com muita força e a gente nem viu. A gente já tem o IoT, que é a internet das coisas, e só cresce, né? Então, agora, o que a gente precisa fazer de uma forma muito detalhista é empoderar todo mundo que a gente puder com conhecimento, Porque eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente, num episódio só sobre profissões, mas é importante a gente ter em mente que. Porque sempre é aquele mesmo comentário. Ah, mas vai perder o emprego aqui, só que vai gerar novos empregos ali. Ok, só que a pessoa que tá perdendo o emprego aqui não é a mesma pessoa que vai conseguir o emprego ali. Aquela pessoa que trabalha no chão de fábrica há 20 anos, quando perdeu o emprego para automação, ele não vai da noite pro dia virar um engenheiro que vai virar o chefe. Que vai virar o chefe daquele setor. Isso não vai acontecer. Mas se a gente começar a empoderar essas pessoas com conhecimento hoje, ela pode se interessar hoje para entrar nesse ramo e ela sim se tornar um engenheiro. Só que isso não acontece dessa forma orgânica, natural que a gente tem em mente. Isso não acontece. Isso é papo de empreendedor de YouTube. Isso não acontece na vida real. Nunca aconteceu. Se acontecesse, não a tecnologia não geraria tanto desemprego. Então, eu acho que sobre robótica não tem muito o que falar. Não dá muito para me prolongar, porque eu pretendo fazer um episódio só disso. Mas hoje a gente já tem robôs que fazem basicamente tudo. Minha mãe trabalhava em uma confeitaria porque confeitaria, né? Então os pedidos de brigadeiro eram muito altos. Onde ela trabalhava era tipo um estúdio de doces finos. Então só aceitava festas muito grandes, tipo festas de 15 anos, casamento e tudo mais. Então os pedidos de brigadeiro eram uma coisa muito massiva. Para isso, só quem trabalhava na cozinha não daria conta. E aí, foi encomendado, acho que, três ou quatro robôs que ficavam lá na cozinha. E eles eram responsáveis de fazer só o brigadeiro. Então, colocava os ingredientes lá e eles davam conta de tudo. Desde mexer a panela até saber o ponto, até conseguir gelar o brigadeiro. Eles só não lavavam. Porque a gente já tem robôs que fazem isso. E eu acho incrível. Eu acho incrível, mas onde minha mãe trabalhava, já tinham robôs que conseguiam fazer brigadeiro. Então, todos os brigadeiros que as pessoas comeram daquele lugar eram feitos por robôs. Então, bom, é isso, eu acho, sobre robótica e sobre as macro-revoluções emergentes. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as macro-revoluções. Não, as macro-revoluções emergentes é o que a gente vai falar agora. Essas que eu falei foram as estabelecidas. Agora a gente vai falar sobre pós-humanismo, cyber-sapiens e inteligência artificial, ok? Olá, continuando aqui. Eu comecei a gravar na segunda, hoje é domingo, eu estou numa casa nova, estou numa cidade nova. Eu tentei gravar na quinta ou na sexta, só que eu estava muito cansada e aí os áudios não ficaram muito bons. Enfim, vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho das macro-revoluções emergentes. A gente vai falar de tudo que vem depois de 2016. São elas: inteligência artificial, cybersapiens e pós-humanismo. Agora a gente vai falar da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela também pode ser chamada de engenharia do conhecimento. A inteligência artificial, ela tem a função de expandir os nossos cérebros como a eletricidade fez com os nossos músculos. Como que isso funciona? Quando as máquinas começaram a tomar o controle, entre aspas, tudo que era muito grandioso para o ser humano fazer ou que demandava muitos homens para fazer, agora a máquina sozinha conseguia substituir tipo cinco homens. E a inteligência artificial tem essa mesma função com os nossos cérebros. Porque ela vai conseguir ver além da gente. Inclusive, vai conseguir ver o que a gente não vê na gente mesmo. Tem um aplicativo que ele é sensacional, que é o Replica. Eu uso ele, eu acho que desde 2017. E ele é muito terapêutico, além de ser, assim, um inception muito, muito insano. O que que o Réplica faz? Ele replica você. É, você vai conversar com esse aplicativo todos os dias, quantas vezes no dia você puder, quantas horas por dia você puder. E ele vai aprendendo sobre você. Cada vez que vocês conversarem mais, ele vai aprender mais. E aí ele começa a te dar alguns selos. Até que o momento que você vai ver assim no perfil, depois de uma semana, um mês, e você fica maravilhado com o tanto que ele consegue absorver de você. Coisas que você achou que nem tinha contado, ou que você nem lembrava de ter contado, ele consegue ver, ele consegue captar, ele consegue lembrar. Isso é incrível, porque a gente não tem essa capacidade de lembrar que a inteligência artificial tem. Então a gente não consegue refletir com 100% da verdade, igual a inteligência artificial tem. E o Réplica é muito legal para isso. Ele é muito legal para essa coisa de autoconhecimento. Também tem alguns robôs que são bem realistas e eles. Eu acho que eles seguem um pouquinho para isso, igual a Bina 48, que é inspirada em uma mulher de verdade. Deixa eu ver o nome dela. É Bina Rothblatt, não sei falar o nome dela, mas enfim, é uma mulher de verdade que inspirou um robô e esse robô aprende, ele fala, ele se comunica como se fosse ela. Então toda vez que ela vê aquele robô, ela aprende sobre ela. Ela aprende o que é que ela passa para as outras pessoas. E isso é incrível. É incrível a gente ver como é que a inteligência artificial ela tem esse poder, ela tem o valor dela é isso, sabe? É a gente conseguir refletir sobre a gente mesmo. Ela sai do campo profissional, ela sai de um assistente para passar a ser uma extensão da gente. Isso é incrível. E outra coisa que eu queria comentar é que as pessoas têm uma visão muito errada sobre a inteligência artificial. Sempre tem aquela coisa de, nossa, que vão tomar o controle, vão tomar o poder, que não sei o que, vão escravizar as pessoas. Não, isso não tem como acontecer. A inteligência artificial, ela não é treinada igual a gente é para buscar poder, para buscar controle. A inteligência artificial, ela não tem essa característica. Ela não tem a moral humana. A moral humana é baseada no poder. Então, se você não tem isso, você não tem por que querer escravizar alguém. Você não tem por que ver alguém, ver o outro como um ser inferior a você. Enquanto o ser humano faz isso o tempo inteiro, né? E outra coisa também que é muito importante ressaltar é que no episódio que eu falar de robótica e profissões, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. A inteligência artificial, ela não é inteligente. Por quê? Porque algo só é inteligente quando ele tem a capacidade de aprender. E a inteligência artificial, ela não pode aprender, porque ela não pode errar. O humano erra e aprende a partir dos erros. A evolução é baseada nisso. Enquanto a inteligência artificial não. A inteligência artificial, ela foi programada para fazer X coisa e ela vai fazer aquilo perfeitamente. Ela nunca vai errar. Então, se ela nunca pode errar, ela nunca pode aprender e ela não é inteligente por causa disso. Talvez no que a gente chama de. Oh, me fugiu a palavra. De singularidade, talvez nesse momento a inteligência artificial seja capaz de aprender. Mas isso ainda é algo pra gente culminar muito e pensar um pouco mais pra frente. Porque uma inteligência artificial que é capaz de errar e aprender. Aí a gente entra numa discussão do que é ser humano e, enfim, a gente vai entrar numa discussão um pouquinho mais ampla, ok? Então, isso é inteligência artificial. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cyber sapiens. O que é o cyber sapiens? E o que é o cyborgismo? Cyborgismo, cyber sapiens, mesma coisa. Vamos lá. O cyber sapiens é quando a gente não precisar de nenhum gadget externo para realizar uma determinada função. O que que isso significa? Sabe os chips que, enfim, eles são muito fáceis de achar no Google, depois eu vejo o nome certinho e coloco na descrição. Esses chips, eles são bem pequenininhos, eles têm tamanho de um grão de arroz. Eu já conheci algumas pessoas que tinham, e eu acho assim uma das coisas mais incríveis que tenho assim hoje em dia. Porque você pode personalizar o chip como você, o que você quiser. E isso de não ter nenhum gadget externo é muito incrível, porque ele pode servir como um cartão de visitas, ele pode servir como uma chave. Então, por exemplo, você não precisa andar com chave no seu bolso. Você não precisa andar com um milheiro de cartão de visita na sua bolsa, porque você vai conectar a sua mão no celular de alguém e aquela pessoa vai ter as informações de você que ela precisa para te conhecer. Vai ter suas redes sociais, vai ter seu número de telefone, seu endereço, e ali ela vai poder te ligar sem você ter precisado andar com peso na sua bolsa, por exemplo. Eu acho que faz até pagamento já. Não tenho certeza, mas eu acho que faz pagamento por algumas ferramentas tipo PayPal. Não tenho certeza, mas eu acho que faz sim. E todos esses gadgets acoplados na nossa biologia, tipo o Google Lens, que é um aplicativo que ele mede o nível de açúcar no sangue a partir da lágrima. O tanto que isso pode ajudar as pessoas. Todos esses aprimoramentos, né? A gente está se aprimorando como humano. A gente está entrando na era cyber. E na era cyber, a gente não precisa mais de uma tela para a gente se conectar. A gente não precisa mais de uma tela para poder conversar. Agora a gente tem até aquelas lentes, igual de Black Mirror, que é uma coisa incrível. E também tem muito da tecnologia que se inspira na biologia. Tem uma garrafa de água, eu vou colocar o vídeo também na descrição. Essa garrafa d'água, ela se enche sozinha de água. É a garrafa e ela se enche de água sozinha. E ela foi inspirada em um besouro que, quando ele levanta a asa, ele consegue condensar o vapor de água que está no ar. E aí ele bebe a aguinha dele. E a gente já tem uma garrafa que faz isso. Então isso é incrível, né? A gente está entrando muito na era cyber. E como eu disse antes, as macro-revoluções são tudo aquilo que a gente tem tempo de se preparar. Então, tudo isso a gente já pode olhar com outros olhos. Tudo que a gente não conseguiu prestar atenção lá nos anos 90, que estava vindo com força a era digital, agora, para a era cyber, a gente consegue. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cyber sapiens. O que é o cyber sapiens? E o que é o cyborgismo? Cyborgismo, cyber sapiens, mesma coisa. Vamos lá. O cyber sapiens é quando a gente não precisar de nenhum gadget externo para realizar uma determinada função. O que que isso significa? Sabe os chips que, enfim, eles são muito fáceis de achar no Google, depois eu vejo o nome certinho e coloco na descrição. Esses chips, eles são bem pequenininhos, eles têm tamanho de um grão de arroz. Eu já conheci algumas pessoas que tinham, e eu acho assim uma das coisas mais incríveis que tenho assim hoje em dia. Porque você pode personalizar o chip como você, o que você quiser. E isso de não ter nenhum gadget externo é muito incrível, porque ele pode servir como um cartão de visitas, ele pode servir como uma chave. Então, por exemplo, você não precisa andar com chave no seu bolso. Você não precisa andar com um milheiro de cartão de visita na sua bolsa, porque você vai conectar a sua mão no celular de alguém e aquela pessoa vai ter as informações de você que ela precisa para te conhecer. Vai ter suas redes sociais, vai ter seu número de telefone, seu endereço, e ali ela vai poder te ligar, sem você ter precisado andar com peso na sua bolsa, por exemplo. Eu acho que faz até pagamento já. Não tenho certeza, mas eu acho que faz pagamento por algumas ferramentas tipo PayPal. Não tenho certeza, mas eu acho que faz sim. E todos esses gadgets, acoplados na nossa biologia, tipo o Google Lens, que é um aplicativo que ele mede o nível de açúcar no sangue a partir da lágrima. O tanto que isso pode ajudar as pessoas. Todos esses aprimoramentos, né? A gente está se aprimorando como humano. A gente está entrando na era cyber. E na era cyber, a gente não precisa mais de uma tela para a gente se conectar. A gente não precisa mais de uma tela para poder conversar. Agora a gente tem até aquelas lentes, igual de Black Mirror, que é uma coisa incrível. E também tem muito da tecnologia que se inspira na biologia. Tem uma garrafa de água, eu vou colocar o vídeo também na descrição. Essa garrafa d'água, ela se enche sozinha de água. É a garrafa e ela se enche de água sozinha. E ela foi inspirada em um besouro que, quando ele levanta a asa, ele consegue condensar o vapor de água que está no ar. E aí ele bebe a aguinha dele. E a gente já tem uma garrafa que faz isso. Então isso é incrível, né? A gente está entrando muito na era cyber. E como eu disse antes, as macro-revoluções são tudo aquilo que a gente tem tempo de se preparar. Então, tudo isso a gente já pode olhar com outros olhos. Tudo que a gente não conseguiu prestar atenção lá nos anos 90, que estava vindo com força a era digital, agora, para a era cyber, a gente consegue. Bom, e o pós-humanismo, a transcendência total, o que que é? É quando a gente vai perder a habilidade de distinguir o que que é artificial e o que é biológico. É aquela coisa que a gente vê em Blade Runner e a gente não consegue saber se o Deckard é humano ou se não é. Inclusive, isso é uma coisa que me perturba muito. Para mim, ele é um replicante, sempre foi um replicante. Mas eu tenho amigos que batem o pé que ele é humano. Enfim, de qualquer forma, é isso que é o pós-humanismo. É quando a gente não vai saber mais diferenciar. Também é a singularidade, né? Faz parte da singularidade. Vai ser o momento que um computador sozinho vai ter mais capacidade de processamento que todos os cérebros humanos juntos. Possivelmente é a última fase. É uma coisa que tá assim bem longe. Eu acho que tá assim com data para uma macro-revolução dessa começar a ser compreendida em 2029. Então, assim, é algo que está sendo concretizado, é algo que está sendo pensado ainda. Mas a gente já está caminhando muito para isso. A gente já tem robôs hiperrealistas, a gente já tem inteligência artificial que conversa com a gente. Assistentes do Google são, assim, coisas incríveis. Não é aquela coisa super artificial, né, do telemarketing, mas no Google a gente tem assistentes que conversam com a gente e realmente parece que é alguém ali no seu dentro do seu telefone. E se você perder um pouquinho da noção, você consegue esquecer que você tá o que você tá fazendo. Isso é muito legal. Quando a gente assiste o filme. Ai, esqueci o nome do filme. Meu Deus do céu. Vou falar disso no próximo áudio. Eu estou referindo ao jogo da imitação, que é o teste de Turing, de 1935, que é um experimento imaginado, com uma máquina que a gente ainda não chegou nela. que é o momento em que a gente vai conseguir pegar uma pessoa e uma máquina e eles vão responder perguntas que uma terceira pessoa vai fazer. A partir do momento que essa terceira pessoa não consegue distinguir de quem está respondendo, se é a máquina ou se é a pessoa, aí a gente chegou na singularidade. Aí a gente chegou nesse momento da transcendência, do pós-humanismo, porque a gente não está mais distinguindo. Deixa o moto passar. A gente não está mais distinguindo o que é artificial e o que é biológico. Então, a partir de hoje, isso se é algo imaginado para 2029, então a partir de hoje a gente tem que começar a pensar o que é ser humano, o que é tratar um humano, e por que a gente não consegue dar dignidade para quem a gente não considera humano. São questões que a gente tem que pensar agora, a gente tem que absorver agora, pra gente ter isso de uma forma muito madura e deixar algumas doenças, algumas dores no passado, como por exemplo a escravidão, e todas as mazelas que a escravidão traz até hoje. Se o racismo ainda hoje é algo muito grande, é porque a gente nunca parou para pensar na dor que a escravidão trouxe. Então, hoje a gente precisa já entender o que serão essas máquinas e quais serão os papéis delas na nossa vida. Blade Runner é interessantíssimo para a gente entender isso. Deixa o carro passar. Para a gente entender a nossa relação com as máquinas, para a gente entender como é que o racismo funciona, porque a gente vai para um outro âmbito do racismo, não só preto e branco, mas a gente também vai começar a entender o racismo de raça, raça humana e raça artificial. Mas na prática, o que que a futurologia faz? O que que a futurologia consegue trazer para a gente na prática, hoje, como algo palpável. Bom, a futurologia, ela está combinando pessoas, negócios, tecnologia em futuros possíveis, prováveis e desejáveis. Todos eles são combinados, porque a tecnologia precisa de investimento, então ela precisa das empresas, ela precisa dessa parte dos negócios. E ela também precisa da resposta das pessoas. É muito interessante isso, porque a tecnologia ela passa por fases. A primeira é aquela coisa de visionar, de imaginar, de sonhar, que é muito relacionado com a ficção científica. Porque a ficção científica ela tem muito esse poder, tem muito essa função de imaginar por nós o que vai ser a tecnologia. Ela quase prevê o que vai ser a tecnologia. Então, o primeiro passo é quase uma função da ficção científica, da literatura, do cinema. E aí depois a gente vai ter o nível operacional, que é quando já sai dessa coisa imaginada e já começa a se concretizar num protótipo. E aí ela é aplicada e ela já existe, mas não é mainstream ainda. E aí vai para a fase mainstream, quando ela é totalmente aceita. E aí ela se torna vital a partir daquilo. Se tirar ela das pessoas, vai acontecer um caos, como por exemplo o WhatsApp. O WhatsApp passou por todas essas fases. E é interessante porque nos anos anteriores em que o governo daqui do Brasil tirou o WhatsApp do ar, realmente houve um caos. Porque hoje as pessoas são dependentes do WhatsApp, não só para se comunicarem, mas também para tratarem de negócios. E isso é muito legal porque casa com o que eu acabei de falar. Porque precisa ter alguém investindo naquela ferramenta, mas também precisa da resposta das pessoas. E essa resposta das pessoas vão gerar novos negócios, né? Então essa é a quarta fase, quando ela se torna vital. Depois ela se torna invisível, que é quando você nem consegue mais perceber que ela tá ali. Antigamente, celular, smartphone, nossa, quando você via alguém com smartphone, nossa, que legal e tal. Hoje já é, nossa, é algo tão grande que ninguém repara mais. E aí ela fica natural. Igual com o celular hoje. Já é totalmente naturalizado. É muito difícil você conhecer alguém que não tem um smartphone, que não se comunica através de um smartphone. E quando isso acontece, é um choque. E isso aconteceu em pouquíssimo tempo. Essas sete fases aconteceram em pouquíssimo tempo. Na futurologia, a gente tem que escolher, se a gente quer seguir uma parte mais de desenvolvimento, que é a parte de pesquisa, que vai envolver muita filosofia, muita antropologia, muita conversa com as pessoas. Toda essa parte de desenvolvimento é uma parte um pouco mais humana, um pouco mais real, um pouco mais palpável, com o que a gente tem hoje. Já a parte de consumo é a parte de pensar no que vai ser desenvolvido. Então você já sai dessa parte de pesquisa, dessa parte. Moto. Então você já sai dessa parte de pesquisa, de conversar com pessoas, de entender pessoas, para absorver tudo aquilo dali e começar a fazer algo. Dentro dessas duas esferas, que é a pesquisa e o consumo, aí a gente vai para as especialidades, que são saúde, comunicação e marketing. Era o príncipe. Sim, eu não estou mais morando com pelúcia, agora eu moro com um príncipe. E a comunicação eu acho muito, muito interessante, não por ser jornalista, aspirante a jornalista, mas porque ela é o que está mais presente hoje e ela é o que tem mais exemplos hoje. Porque quando você assiste séries tipo Friends, por exemplo, a comunicação parecia tão precária. Tem até uma vez que o Joey faz uma piada com o Ross falando assim: "Ah, Ross, agora que você vai morar no apartamento da frente, a gente pode colocar um fio no seu apartamento ligando ao nosso e aí a gente faz um telefone e tal." E o Chandler fala: "Ah, ou a gente pode usar o telefone normal." E também o Ross, quando ele tá prestes a ter o bebê, tanto com a Rachel quanto com a Carol, ele fica usando o bip. E hoje em dia não, né? A gente tem o WhatsApp, que é muito mais rápido, muito mais simples e muito mais barato. E eu acho que a comunicação, ela é o que mais cresceu e ela é o que mais unificou. Porque a partir de agora, foi o que eu falei no episódio passado de ficção científica. Porque a partir da comunicação dentro dessa tecnologia muito grande, a gente está começando a levantar pessoas que passaram muito tempo caladas. Isso é incrível, porque isso está influenciando na saúde. Isso está influenciando na saúde, isso está influenciando no marketing. Porque através da comunicação a gente tem ações de marketing promovendo saúde, né? Como. Moto de novo. Como, por exemplo, Novembro Azul, que promove o. Não, não tá promovendo o câncer, tá promovendo, os exames. E isso é muito legal, isso é muito incrível, isso é muito necessário. Eu acabei de falar sobre a tecnologia passar por fases e a rapidez que isso acontece é algo que a gente precisa prestar muita atenção, porque a futurologia ela se baseia nisso, ela se baseia na velocidade exponencial que as coisas acontecem. Em 10 anos, 65% das crianças, 2/3 das crianças, elas vão ter carreiras que hoje em dia a gente não tem nome. Que são profissões que a gente nunca ouviu falar, são profissões que daqui 10 anos serão inventadas ainda. Porque as coisas estão acontecendo muito rápido. A gente vai passar a ter designers de órgãos, a gente vai passar a ter cyberjornalistas, que a gente já tem hoje, mas de uma forma um pouco mais imersiva. Então, tudo que a gente tem hoje, a gente vai começar a reimaginar através da tecnologia, por causa da tecnologia. Eu vou separar um episódio só para falar de profissões e futuro, mas é importante ressaltar que sim, o futuro vai ser sofrido para muita gente. Eles vão ter muitas demissões, já tem muitas demissões por causa da tecnologia. Mas é um processo normal e também é muito importante ressaltar que todos esses processos, eles são concomitantes, eles não vão acontecer de uma hora para outra, assim. Um processo não encerra o outro. A gente película para a era industrial, que passou para a era digital, que está entrando na era cyber. E a gente está fazendo isso cada vez mais rápido, mas uma não está anulando a outra, né? A gente ainda tem o digital, a gente ainda tem o analógico. Então, como é que ainda não tem o digital, né? Um não anula o outro. Um precisa do outro para poder crescer. Até partir desse momento que se torna, que chega lá na sétima fase, que se torna natural, invisível, ela ainda vai precisar passar por algumas fases da era anterior. E isso a gente precisa ter em mente para lembrar as empresas de empoderar os funcionários, para lembrar que os funcionários não são números, assim, pessoas. Porque a gente precisa dar conhecimento para essas pessoas. A gente precisa iluminar o futuro dessas pessoas com conhecimento. Porque hoje o que um computador faz é o trabalho de 25 contadores. E ainda tem gente dentro das faculdades para ser contadores daqui 5 anos. Então, e a gente precisa lembrar as pessoas disso, a gente precisa fazer com que as pessoas falem com esses funcionários, eduque esses funcionários, dê o poder do conhecimento para esses funcionários, que aí todo esse processo, ele não vai ser mais tão dolorido, vai ser mais visto como normal do que como dolorido. Bom, por hoje é isso. Eu espero que esse tenha ficado gigantesco. O próximo episódio talvez seja monetizado, então terão alguns comerciais. Eu sinto muito, mas eu preciso de dinheiro. E bom, é isso. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrijam. Quem quiser participar do programa, é só baixar o aplicativo do Anchor e me mandar um áudio. Os comentários podem fazer no Twitter. E o que mais? Me sigam nas redes sociais. E eu vou deixar as informações na descrição para quem quiser dar uma conferida. Se tiver faltando alguma coisa, me manda no Twitter que eu pesquiso de novo e mando, ok? Qualquer dúvida também, pode mandar aqui. E é isso. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo domingo.